opiniões e nós. Refletes ensimesmado com um espírito inquieto. Nunca pensei que me acontecessem tais aflições. Lamentas angustiado, conjecturando. Esperava ingratidões, certamente. Não, porém, de que as sofri. Murmuras cansado, com o coração em frangalhos. Até quando manterão opiniões injustas e rigorosas contra mim? Consideras ferido, pensando. Como são impiedosas as pessoas que me combatem. Nem sequer procuram saber se agir como afirmam que agir. Evocas, de olhos úmidos, todos os lances dolorosos. Mudaram de opinião os meus amigos com a mesma rapidez com que formularam opiniões anteriores. Lastimas, humilhado, monologando consigo mesmo. Expulso do afeto de tantas pessoas e ser viciado pela opinião de tanto amei. Sofrido, recorda-os, acalentando pensamentos de união imediata. Esquecido de que a enfermidade, para bater em retirada, exige tempo que faculte ao organismo afetado o refazimento e a readaptação. E conservas os espinhos que te atiraram como lâmina cravada nos tecidos sutis da alma, embora o aceites como necessário, fazendo-te purgar. Se o queres, aspira o ópio da ingratidão de quantos te amarguraram e te deixas sombrear pelas opiniões deles, como se não fosse o que és, mas o que eles dizem que você é. Pessoas e opiniões são circunstâncias transitórias nas realidades legítimas da vida, aquelas de destaque que te deixaram à margem não perderam o valor e nem te diminuíram. As opiniões delas, embora valiosas algumas vezes, noutras circunstâncias refletem estados emocionais passageiros que o tempo afirmará ou alterará. Nós, no entanto, somos o que vivemos intimamente diante da nossa própria consciência. Somos oportunidades em nós mesmos de fazer e refazer, prosseguindo resolutos e intimorados no ideal que elegemos como meta essencial da existência. Por isso, não nos podemos deter nas evocações negativas, coletando limitações, revidando golpes da inferioridade nas pessoas e das suas opiniões. Destinados à luz imperecível, guardamos a destinação sublime da vida real. Estevão, o cristão inesquecível, perseguido por Saulo, a quem respeitava, não diminuiu o ardor da fé, embora as pedradas lhe roubaram a vida física. Paulo, logo mais valoroso, não arrefeceu no devotamento nem a fidelidade a Jesus, apesar do abandono a que foi relegado pelo próprio pai e das perseguições sem conta que enfrentou. Francisco de Assis, o santo do amor, levado ao tribunal pelo genitor, envolveu-se na alegria e desprezado por todos, saiu entoando seu hino de fraternidade excelsa. Vicente de Paulo, rechaçado nos ideais da caridade a que se entregava, redobrou esforços no ingente labor de ajudar sem consolo. Thomas Campanella, mesmo preso por 27 anos, não abandonou as convicções que o conduziram ao cárcere. João Ras, expulso do solo pátrio e perseguido sem piedade, manteve até a morte os ideais de fé esposados, embora queimado vivo. Bernardo Palissy, encarcerado na Bastilha como huguenote, não se arrependeu das bênçãos com que seu gênio enriquecera a sociedade. Paracelso, sem amigos, entre amarguras inumeráveis, continuou as experiências com que enriqueceu a cultura hermética do seu tempo. Apóstolos e mártires, heróis da fé e filósofos, cientistas e pensadores de alto jaez beberam a taça de excrementos da impiedade das pessoas, sofrendo-lhes as opiniões deprimentes, fiéis, no entanto, a eles mesmos e aos ideais que os sustentavam. Em relação ao Espiritismo, e quanto lhes são fiéis, o fenômeno não é diverso. A doutrina que atualiza a mensagem cristã, trazendo como roteiro de salvação a nobre conduta evangélica, não poderia ficar idênea às deficiências dos homens, na impossibilidade, porém, de adulterarem ou poluírem os seus ensinamentos por ser doutrina dos espíritos, voltam-se contra nós, encarnados ou desencarnados, aliados à mente com as quais sintonizam na terra ou na erraticidade, utilizando os recursos de que dispões. Não te aflinjas, não te deixes sofrer. O Espiritismo que hoje te comanda o tesouro da reencarnação é puro e nobre como a luz. Banha-te com a sua limpidez e claridade. Foste convidado à função de carta viva, expressa em atos a mensagem que conduzes, enriquecendo perseguições e desditas por imposições da própria tarefa. Jesus, o incomparável modelo e guia nosso, desconsiderando pessoas e opiniões do tempo em que esteve na Terra, ateve-se ao desempenho do sublime dever de amar e servir, convidando não apenas os que eram tidos como puros e nobres, de todos conhecidos pelo valor de que se encontravam vestidos, mas principalmente aqueles que, em si arrependendo do mal praticado, ao ingressarem nas fileiras da Boa Nova, promoveriam alegria no reino dos céus, graças à condição anterior em que viviam, agora em salutar alteração nas linhas superiores dos ensinos dele.